Estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Nós, retornando aqui ao assunto do dia, estamos aqui com o programa Semeando a Boa Nova, comentando o tema O Livre-Arbítrio. Nós gostaríamos de retomar a pergunta com o nosso companheiro Valdir a respeito do uso do livre-arbítrio, se uma pessoa pode, com o livre-arbítrio, alterar o que, vamos assim dizer, de uma forma mais comum, o destino da sua existência.
Existe, os livros espíritas nos ensinam que existem duas fatalidades. Uma é nascer, outra é morrer. Agora, esse trajeto do nascimento até o desencarne, como nós espíritas entendemos, podemos fazê-la de uma forma boa ou de uma forma ruim. Então, através do nosso livre-arbítrio é que podemos viver bem ou não até o momento do nosso desencarne. Eu queria fazer aqui uma leitura rapidinha do livro Emmanuel, de Francisco Cândido Xavier, que nos diz o seguinte: imaginai um homem que fosse efetuar uma viagem. Todo o seu trajeto está previsto: dia de partida, caminhos, etapas, dia de chegada. Todas as atividades, contudo, no transcurso da viagem, estão afetas ao viajante, que se pode desviar ou não do roteiro traçado segundo os ditames da sua vontade. Então aí existe alguma coisa soberana que Deus nos deu. É a vontade de como fazer as coisas bens para que a gente possa ou não alterar o nosso destino.
Com base nessas explicações, né, a gente vai vendo que na realidade o determinismo é formado pela nossa própria vontade, né? Quer dizer, o nosso futuro depende de nós mesmos, né? Nós vamos montar isso. Eu queria só fazer um outro ponto, né, de vista aí, em relação ao já que falamos do destino aí, para exatamente tocar no ponto dessa questão de cartomante, vidente, né? Como é que isso funciona? Porque isso influencia, sem dúvida nenhuma, no nosso livre-arbítrio, né? Como é que a gente deve encarar esse tipo de situação? Quer dizer, é aquilo que foi dito, né? Ninguém deve imaginar que... Emmanuel até tem uma colocação interessante no livro Consolador, quando ele diz que essa questão de vidente, de cartomante, fica predizendo aí o futuro da gente, pode se encaixar em qualquer faculdade paranormal. Mas dentro do espiritismo cristão, nós devemos ter em mente que quem determina o nosso futuro somos nós mesmos. A nossa vontade, o nosso livre-arbítrio, a nossa liberdade de consciência é que vai determinar o nosso futuro, né? Então, temos que levar muito isso em consideração quando estivermos ouvindo esse tipo de colocação, né?
Inclusive, eu queria, ainda sobre a fatalidade, né, ler ali, pergunta 853 do Livro dos Espíritos. Kardec perguntou: certas pessoas escapam de um perigo mortal para não cair em outro. Parece que não podem escapar à morte. Não há nisso uma fatalidade, né? Então ele responde assim, o Espírito da Verdade responde: fatal, no verdadeiro sentido da palavra, só um instante da morte. Chegado esse momento, de uma forma ou de outra, a ele não podereis furtar-vos. Aí Kardec ainda continua, e fala: mas assim, qualquer que seja o perigo que nos ameace, não morreremos se a nossa hora não chegou? E ele responde: não, não morrerás. E tens nisso milhares de exemplos, mas quando chegar a tua hora de partir, nada te livrará. Deus sabe com antecedência qual o gênero de morte porque partirás daqui. Frequentemente teu espírito também o sabe, pois isso lhe foi revelado quando fez a escolha desta ou daquela existência. Essa posição de fatalidade, no momento da morte, eu acho que é muito importante para que a pessoa fique livre, se liberte. Porque quando você tem a consciência de que realmente você tem, como o Celso falou, um plano, né? Deus tem um plano para você, ele te limitou a sua existência, então você fica muito mais livre, né? Você sabe que você não vai morrer, que é o medo de todo mundo, de morrer ou desencarnar antes da hora. Só que é preciso observar que você pode se suicidar. Você pode antecipar isso, esse momento, através do suicídio, né? E às vezes as pessoas imaginam que o suicídio só é aquele suicídio voluntário, né? Com um tiro, sei lá, com um veneno, se atirando debaixo de um carro, qualquer coisa assim. Mas existe o suicídio involuntário, que é a pessoa da alimentação inadequada, dos hábitos ruins, dos vícios, né? De uma vida desregrada. Tudo isso você estará violentando uma lei natural, né? Você estará caminhando para um suicídio involuntário, que para isso talvez seja tema de um outro programa até que nós devemos fazer a respeito desse assunto, mas que temos que deixar alerta aqui. Você pode diminuir esse tempo de existência através do suicídio voluntário ou involuntário.
O nosso livre-arbítrio, ele pode influir numa programação existente.
Pode.
O que nós chamamos de destino, de uma forma dentro da ótica espiritual, e até recuperando um pouco o ensinamento que Valdir acabou de nos ler, do livro Emmanuel, né? Em que o destino é como se fosse uma viagem programada. Quando nós saímos de nossa casa e vamos a uma determinada cidade, nós temos ali um programa de viagem feito, né? E assim é a nossa vida, assim é a nossa existência. E nós podemos nos desviar desse caminho.
Desviar?
Se nós tomarmos a decisão de que a gente quer seguir por outro caminho e, consequentemente, sofrer as consequências de não chegarmos naquele destino que Deus reservou para nós.
No momento e na hora que foi marcada.
É. Né? Uhum. O objetivo do destino, da possibilidade do amanhã, do futuro, Deus nos criou para sermos felizes. Esse é o destino de todos os seus filhos. No amanhã, uns chegarão mais rápido, outros um tanto quanto um pouquinho mais demorado, mas a finalidade da vida, e nós poderemos ampliar o conceito de fatalidade grandioso, a grande fatalidade da vida, verdadeiramente falando, é a felicidade de todos os filhos, é os valores da paz. Mas para isso nós precisamos do agora, não existe o amanhã sem o agora. Então agora que nós temos que trabalhar em cima, mudar os conceitos, as ideias, os valores, o entendimento, e procurar fazer o melhor na capacidade de cada um.
Celso, se nós estamos destinados à felicidade, conforme José Lázaro nos lembra aqui, muito propriamente, qual a importância do livre-arbítrio para o nosso futuro espiritual?
É de extrema importância, né? Todos nós aí estamos construindo o nosso futuro espiritual a partir de já, a partir desse instante, né? Então, conforme também o Hélio já disse aqui, né, a gente vai colher os frutos de acordo com aquilo que nós houvermos plantado. Se estamos hoje plantando coisas boas, com certeza vamos colher coisas boas lá na frente. E, aliás, é bastante interessante nessa questão de felicidade, porque eu entendo que a nossa felicidade começa hoje e agora. A partir do instante que estivermos plantando coisas boas, nós já temos o direito de sermos felizes. Não precisamos esperar outra vida, não. Pode ser já, pode ser agora, a partir desse instante, né?
Para a consciência diária, né? É. Do dever cumprido. Quando você fala, poxa, hoje eu fiz o que eu tinha que fazer. E até o Celso lembrou uma outra coisa, que era bom a gente até ampliar. O caso das cartomantes que ele citou, mas tem as cartomantes que são oficiais, né? Aquelas que põem a plaquinha e tudo, e tem as cartomantes outros aí que a gente fica influindo na vida das pessoas, dando sugestões. E nós, às vezes, por uma sugestão muito forte de alguém que é líder religioso ou que é tido como líder religioso, que as pessoas se miram nele como exemplo, eles podem, inclusive, influir no livre-arbítrio das outras pessoas, porque ele dá ali uma sugestão e limita a pessoa na evolução. É bom lembrar essas pessoas que fazem isso, porque no momento que ela faça isso, ela entrou no karma da pessoa, né? Ela desviou, ela influenciou na liberdade de consciência da outra pessoa, no pensamento dela, e ela passa a ter, é bom te falar, porque é uma responsabilidade que ela assume junto, porque ela tira da pessoa, não deixa a pessoa seguir a sua vida, né? Até mãe faz isso com o filho.
É interessante, Hélio, que esse ponto que você aborda é um ponto que precisa ser analisado, como você coloca, sobre a responsabilidade de quem externa uma opinião e exerce uma influência sobre alguém. Mas também nós precisamos analisar que nós temos que aprender a usar o nosso livre-arbítrio e a escolhermos que influência que a gente vai receber. Porque essa questão que você coloca da influência que possa existir, ela existe no sentido amplo no universo. não só dos encarnados, como também dos desencarnados, que possam nos influenciar para um ou outro caminho. É aquela figura que às vezes a gente vê nos desenhos animados, né? Do anjinho de um lado dando um bom conselho, e o capitinho aqui do outro lado dando outro conselho, e cabe à pessoa que está ali no meio escolher o caminho que vai... Isto na vida, na dimensão maior da vida, entre nós, os encarnados, os desencarnados, acontece todos os dias, todas as horas. E a maior responsabilidade é daquele que decide. A maior responsabilidade é daquele que toma a decisão. Por isso que é o livre o arbítrio. E assumirmos a consequência disso. Sem dúvida nenhuma, aquele que exerce a influência também será corresponsável, né? Aquele que exerce a influência também terá a sua parcela de responsabilidade. Ainda mais se a intenção, conforme o Celso nos colocou, for uma intenção ruim, for uma intenção de efetivamente prejudicar. Quando a intenção é dessa natureza, a responsabilidade é enorme, né? O caso de uma mãe, como você falou, né? Por menos feliz que possa ser o conselho de uma mãe, a intenção sempre é boa. A intenção é a melhor possível. A intenção é o amor, o bem do filho, né? Portanto, ela sempre terá considerada essa intenção dela, mesmo que o conselho, às vezes, não seja o mais feliz, não seja o melhor, né?
É importante a gente sempre observar o que disse o Zé Lázaro, né? Que nós estamos aqui para ser feliz, né? Então, quando você faz uma consulta ao plano espiritual, o plano espiritual responsável, ele nunca vem uma resposta direta. Você vai para a direita ou vai para a esquerda? Você pode fazer. Se você falar assim, para que eu vou para a direita ou para a esquerda? Ele vai dizer para você, com outras palavras, vai para onde você se sente feliz, para onde você se sente bem.
Exatamente.
Né? Essa vai ser sempre a resposta. Então, qualquer resposta que vier diferente dessa, falando assim, olha, você vai para a direita ou vai para a esquerda, é o que o Marinho falou, você que vai ter que decidir. Não aceite essa, você não tem que estar aceitando, você vai ter que definir, porque senão você vai estar indo pelo caminho do outro, né?
É, senão até aquela questão, né? A gente acaba, ao tomar uma decisão por outra pessoa, a gente acaba tirando o direito dessa pessoa ter a experiência dela. Isso pode gerar aquela, até mesmo um trauma, vamos dizer assim, né? A pessoa querer viver aquela situação. Não sei se todos assistiram aqui aquela minissérie, né, da Globo, Hilda Furacão.
Isso.
E que no último capítulo, né, o padre lá, que era o mentor lá do rapaz, ele fala, não, vai viver a sua vida do jeito que você acha que é. Se um dia você quiser voltar, você volta. Então, quer dizer, é exatamente isso, né? As pessoas têm que viver e têm que ter suas experiências. Quebre a cara ou não, né? Perdão da má palavra aí, mas a pessoa tendo sucesso ou não na sua atitude, é a experiência que ela está levando para toda a eternidade. E ninguém está aqui só para acertar. A gente está aqui para tentar, né? Para ir evoluindo de acordo com a nossa experiência.
E a doutrina espírita, ela entra com recursos maravilhosos para que o ser humano possa ter um sentido de qual roteiro, qual caminho tomar. Ela nos convida a utilizar o bom senso.
Bom senso.
Né? Allan Kardec nos traz assim, a oportunidade de um raciocínio lógico. Pare, escute a sua consciência, porque a sua consciência é a voz de Deus em nós mesmos. As leis da justiça imortal tá dentro de nós. E do momento que nós pararmos para ouvir, nós saberemos discernir. Né? O discernimento está de mãos dadas com o bom senso, e o bom senso nos leva ao acerto. É, então, dentro do trabalho, dentro da experiência vivida, dentro da oportunidade da autoanálise, por isso que o Cristo fala, olha, conheça a verdade não está alhures, é preciso que nós passemos a avaliar a nós mesmos, né? Quais são as nossas tendências, quais são os nossos talentos, quais são os valores, para que o roteiro, o caminho a seguir, nos leve verdadeiramente ao melhor.
E a doutrina nos dá realmente o equilíbrio para que a gente possa realmente fazer o bom uso.
E esse equilíbrio, esse equilíbrio, Valdir, eu gostaria de também dar uma contribuição aqui. Nós podemos ver todos os instantes. Na nossa vida atual, na nossa vida moderna, nós temos estímulos, de um lado, que são os estímulos da vida, os estímulos da vida moderna, me refiro, através de notícias, às vezes, não muito felizes, né? Às vezes, a imprensa, a televisão, transmitindo imagens, filmes, muitas vezes, não muito construtivos, que, de um lado, nos levam, nos estimulam a um determinado tipo de ação, menos feliz. E de outro lado, nós temos nas religiões, como na doutrina espírita, um manancial enorme de livros construtivos, um manancial enorme de livros que nos estimulam a seguir o caminho do bem. E aí cabe a nós decidir, né? Como no dizer de Paulo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então nós é que temos que tomar a decisão e optar pelo caminho que a gente vai seguir, mas os bons conselhos não podem faltar, porque alguém tem que dar um bom conselho e a decisão vai caber se a pessoa segue ou não.
E a gente está reforçando muito esse ponto, porque o espiritismo é uma doutrina que as pessoas titubeiam muito por aceitar. As pessoas, elas são refratárias a isso no primeiro momento, mas no momento em que elas aceitam, elas acabam se entregando totalmente. E aí não, tem pessoas que não dão um passo sem consultar o guia espiritual, sem consultar a cartomante, sem consultar
o horóscopo,
essas coisas todas, né? Mas isso realmente não é natural. É que nós estamos tentando dizer que isso não é natural, porque o natural é que você tenha o seu livre-arbítrio, porque no momento em que você não usa o seu livre-arbítrio, que você começa a ir pela cabeça dos outros, você está se aprisionando. Então isso não é liberdade, né? E a doutrina dos espíritos é liberdade, né? Quer dizer, conhecerás a verdade e a verdade te libertará. Então se você está preso a alguém ou alguma coisa, você não está livre. Então você não está usando realmente aquilo que Deus te colocou no seu estágio evolutivo como liberdade. Você é livre e você não está usando a sua liberdade. Leia os livros, né?
O Celso tocou no assunto horóscopo, né? E veja bem, imagine uma pessoa que leia o horóscopo e logo de manhã ele já leia alguma coisa horrível com relação a ele, aquela pessoa, né? O seu signo.
Nós vamos interromper para o intervalo, mas antes disso gostaria de comentar essa questão da liberdade plena, né? Quando nós não temos que estar presos a isto ou aquilo, né? Nós temos que entender isso no sentido espiritual, a liberdade espiritual, a liberdade de pensar, a liberdade de julgar. Porque nós temos também os nossos vínculos aqui na vida. Nós temos as obrigações familiares, temos as obrigações com a nossa programação de vida, né? Então, de um lado, nós estamos livres para julgar, para agir. De outro lado, nós vamos tornar mais livres à medida que cumprimos melhor as nossas obrigações. Então a gente não pode confundir, achando que a obrigação, achando que a família nos tolha a liberdade, que é ao contrário, é exatamente ali que nós vamos adquirir maior liberdade espiritual,
amadurecer, né?
Na medida que a gente cumpre aqueles deveres. Nós gostaríamos de deixar aqui uma pergunta para o nosso Celso, antes do nosso intervalo, que é a respeito do seguinte, Celso. Muitas pessoas, que portanto, como já vimos, têm o seu livre-arbítrio, acabam usando esse livre-arbítrio, acabam usando a sua vontade para se prejudicarem, quando, por exemplo, se dedicam aos vícios. Nós gostaríamos que você comentasse, após o intervalo, alguma coisa a respeito disso.